בעזרת השם, הסתיימו דף קד עמוד א' לדסמה אויתיו הלימה. ומפני מה לא מנו את אחז, ומבייס קיווימוס תהיביס פקדוס דוהי אחז דף ג'ונטי, פרוטה גמרא פורקי אלי נאום פוי אנומרדו כמו הקדיס הייס כי פרדרום סוה קומפסה נמונו וינדורו. אמר רבי ירמיה בר אבא, הספונג רבי ירמיה בר אבא, מפני שמוטל בין שני צדיקים. והי אחז בין קריאה פרוורסו, אלי סתיו האנטרי דויס היס צדיקים. בין אנטרי והי יותם, כאילו סאו פאי, יאללה הוא צדיק, כקומפריאו מונטל ג'דאוס, יוחזקיהו סאו פיניו, כתמי קומפריאו מונטל ג'דאוס. מבייס כאילו סתיו האנטרי אסיס דויס, אלי נאו פוי נומרדו, נליסטה דוס היס כפרדרו רקומפנסה, נוזו משנה. רבי יוסף אמר, מפני שהיה לו בושת פנים מישעיהו. רב יוסף הספליקה כי מזמו כדיקומטאו פקדוס תהיבס מזמסים לצ'ינה ורגויניה דו פרופטה ישעיהו, שנאמר קומקום דו פסוק ויאמר השם אל ישעיהו ג'יס דאוס פרי ישעיהו צא נא לקראת אחז אתה ושי ישוב בניך אל קצה התיירת הברכה העליונה ועושה יוסי ופיליו שי ישוב אינקומטרן והי אחז, מוסר תולוקאו, אל מסירת שדה כובס, נוקם פוג'י כובס, מהי כובס? כיכא דייסת לסוף הלברה, דוז אספליקסוינס, איכא דיאמרי דכבשינו להפי וחלף, ואיכא אמרי וחדקת ראי סחב הרי שבחלף. ומספליקסוין ג'יס כדי קובריוס רקארה, כאילו ריוויו כאילו ישעיהו יסתיו עלה, אוטו ג'יזן כאילו זו פגו, ומה פנרה עוזדה פלוס, פלחה הופס, היא קובריוס רקארה. שוקר מנרה, לצ'ינה ובאיזו כאילו הפקדור, לצ'ינה ורגויה וישעיהו במוספקטוס כריפזיה. פוריסו, אלה אין דעתם מוסרת ומרתו נמונו וינדור. כונשנו אמרה, כסיונה, מפנימה נומנו את אמון, יפורקה והי אמון נאום פוי סיטאדו, נקניס כי פרדרום סוי קומפנסה, מפני שקויור של ישעיהו. כספונה אמרה, שרק עושהו פיליו אלא הוא ישעיהו, pela honra do Ishaiau, a gente não cita que o Amon, o pai dele, não tinha nenhuma recompensa no mundo vindouro. Pergunta que morava Menashe, não é menonim nem me prego, vodô Shel Chizkiyahu. Sendo assim, o Menashe também não deveria ser citado, uma vez que ele é filho de Chizkiyahu. Então, pela honra do Chizkiyahu, não deveríamos alistar o seu filho. Responde a que morava Abraham, Isaac e Abba. Abba, Abraham, Isaac e Abraham. Um filho... ele pode trazer méritos para o seu pai. E por isso, o Amon não foi citado, uma vez que o seu filho Yeshayahu, já que ele foi no caminho certo, ele trouxe méritos para o seu pai. O filho salva o pai, mas o pai não pode salvar o filho. Dichtiv, assim como fala o Pasuk, vem me admitir, explica um sábio sobre esse Pasuk, em Avraham Metzin et Ishmael, vem Yitzhak Metzin et Asav. O Avraham Avinu não salva o Ishmael, que foi um dos seus filhos que se comportou de maneira ruim, mesmo que ele era filho de uma grande pessoa, isso não lhe vale como mérito, não lhe salva, uma vez que ele mesmo foi num mau caminho. Mas se a pessoa vai num mau caminho e o seu filho vai num bom caminho, isso pode trazer méritos para o seu pai. Conclui a Gmarash, Dadlach, Yachaznam, Nonim, Neim, Shum, Kvodosh, Rizkial. Sendo assim, está respondido também a primeira pergunta que fizemos. Por que o Ahaz não é citado? A resposta é, porque já que o seu filho era Chizkiyahu, o filho traz méritos para o pai. Pergunta a Agmará, o meu primário Manu e Toyakim, por que o rei Eoyakim, que também foi contra a vontade de Deus, porque ele não é citado? Responde a Agmará, Mishum Drebchia Baravuya. A resposta é no ensinamento que falou de Rebchia Baravuya. Tá? Rebchia Baravuya, Ktiv al Gulgulto Shel Yoakim, Zot Veod Achet. No crânio, nos ossos que restaram do rei Yoakim, foi escrito por Deus, Zot Veod Achet. Ou seja, esta e mais uma. Deus está falando que não somente sua morte vai ser trazida para ele, também mais um outro castigo que vai ser mais uma vingança de Deus contra o rei Yoakim. O que é esta segunda vingança? Conta Agmará, e a gente já viu essa explicação no Daf Pei Beit. Skeinó Drebi Preida Ishtach Lurdolta Deava Kachato Bishtarei Yerushalayim. O avô Drebi Preida encontrou um crânio que estava jogado nos portões de Yerushalayim. וכתיבה זאת ועוד אחרת. איסאו אסקריטו, נסיקלניו, זאת ועוד אחרת. אסתא וינגרנסא עם איזומה. קרברה ולא איקרבה, קרברה ולא איקרבה. אלא תינטבה, אינטהר, אסתי קרניו, אי כדה וייס, הוא עושה סייה פרפורה, תתך, אני לא מבין שלי, אינטהרה, אי קרניו סייה פרפורה. אמר, פלואו אינטאום, הוא סאביו, גורתו של הקים, נכתיבי, קבורת חמור יקבל וסחור ואשלך. אסתא, דבי קונסרטזה, isso que restou do rei Joaquim, sobre o qual foi dito que ele vai ser, vai estar jogado assim como o cadáver dos animais nas entradas de Jerusalém. Então Deus está castigando que ele não vai ser enterrado, ele vai ficar jogado. Amar Malka ouvrou Ixar Zerzulubi. De qualquer maneira, ele era um rei e não é a honra própria para um rei deixar ele jogado. Kaha Beshirai Vutva Besifta. Ele envolveu então o crânio com panos de seda e guardou numa caixa. Hazitet vê isso, sua esposa encontrou isso nos bens do seu marido. Savrat eita kamaita loka minashele. Ela achou, e no Dafne Beit vimos que as vizinhas falaram para ela, que deve ser o crânio da primeira esposa do seu marido, e ele ainda ama ela, e por isso ele guarda o que sobrou dela. Shagra tanura vekalta. Ela então acendeu o fogo e jogou o crânio de Joaquim para dentro do fogo. E esta foi a segunda vingança contra o rei Joaquim. Sendo assim, fala Gemara, o rei Joaquim, ele recebeu um pagamento, recebeu um castigo pelo que ele fez, de maneira que isso perdoou o que ele tinha feito, e por isso ele sim tem uma certa recompensa no mundo vindouro. Explicam os comentaristas que o rei Joaquim recebeu este comportamento porque mesmo que ele era pecador, mas ele não levou a sua geração, as outras pessoas, as pessoas que estavam à sua volta, a pecar também. Sendo assim, ele recebeu o seu castigo e merece recompensa no mundo vindouro. Já os outros reis, além deles serem grandes pecadores, eles também causaram que os outros venham a pecar também. E por isso, eles perderam completamente a sua recompensa. Tânia, fala a Braita. Amre o Shem Lazar. Fala o Shem Lazar. Bishvila Tov Benecha Asiti. Quando o rei Hizkiyahu estava doente, ele rezou para Deus para que ele se cure. Ele falou, Deus me cure por favor, a Tov Benecha Asiti. Eu se comporto de uma maneira boa. Eu faço o que você manda. O rei Hizkiyahu não poderia ter falado isso, como se fosse que ele está se orgulhando, falando que ele se comporta da maneira correta. O castigo disso foi Ma'ot. O castigo foi que ele teve uma certa falha na sua fé. Ele pediu para que Deus desse um sinal para provar que ele ia ser curado. Bishvil Ma'ot. E por causa deste segundo pecado, no Chrima Kol Shohanu, ele pecou uma terceira vez, quando ele convidou os convidados do Merodach Baradan de comer em sua casa. Bishvil Shenochri Machlo Shulchanu Garam Golut Banav. E por causa que ele deixou os enviados do rei Merodach comerem dentro de sua casa, isso acabou causando que seus filhos foram exilados. Mesalei Lechizkia. Isso é uma prova para o que diz o Chizkia. Yamar Chizkia, porque diz o Chizkia, aquela pessoa que convida um goi para dentro de sua casa e fica servindo ele um certo tipo de bajulação, ele acaba causando que seus filhos vão ir para Galut, vão ser exilados. Shenemar, como disse o profeta para o rei Hizkiyahu, que por causa deste pecado que ele recebeu os convidados do rei Merodach, Libanecha Sheyatsu Memecha, Asher Tolid, os seus filhos que você vai ter, eles vão servir o rei de Babel no palácio dele. Fala Agmará, Vaismach alehem Chizkiyah, Vaerem et kol beit nochtat. É dito que o Chizkiyahu, ele se alegrou com estes enviados do Merodach Baradan, e ele mostrou para eles todo o beit nochtat, e taquese, e tazar, todo o prato e todo o ouro, e todas as essências, toda a essenciaria que tinham, todos os tesouros do reinado. Amarav Mai Beit Nochta. O que quer dizer o Beit Nochta que ele mostrou para os enviados do outro rei? Estou Ishketa Alehem. A primeira explicação diz que a esposa do rei, ela serviu os convidados. Isso não foi um comportamento bastante honrável a uma mulher, e por isso ele foi punido. O Shmuel Amar, o Shmuel traz uma outra explicação. Ele mostrou os tesouros do reinado. Uma vez que ele quis se gabar mostrando os tesouros, esse que foi o pecado. Rabbi Yochanan diz, ele mostrou as armas mais fortes do povo de Israel, armas especiais que conseguem quebrar outras armas. Isso ele mostrou, isso que foi o pecado. Agmará, daqui para frente, vai começar a explicar os psukim de Megilat Eichá. Como nós sabemos, o profeta Irmiau escreveu o livro de Eichá chorando pela destruição de Jerusalém e da terra de Israel. Fala então um pasuk. Eichá Yashva Badad. Como está sentada sozinha, abandonada Jerusalém? Amarava, explicorava. Porque o povo de Israel está sendo punido com a palavra de Eichá. O motivo é que eles transgrediram os 36 pecados que acarretam a punição de Karet. Isso trouxe a punição que aqui é denominada de Eichá, porque a palavra Eichá tem a numerologia de 36. Todo o livro de Eichá, ele é escrito na ordem do Aleph Beit. Cada pasuk começa com uma letra, Aleph, depois Beit, Gimel. Qual que é o motivo? O motivo é que eles transgrediram as leis da Torá, que ela é nos dada através das palavras do Aleph Beit. Yashva Badad, é dito então que a terra de Israel está sozinha, abandonada, e a palavra usada é Badad. Amarava, desurava, Amarava, Yohanan, Jabi Yohanan, Amarava, Doruhu, Deus diz, Ani Amarti, eu abençoei o povo. Vaishkon Israel Betach, Badad en Yaakov, Eretz Degan Meterosh, Avshamay Rafutal. Deus abençoou o povo, que o povo de Israel vai estar sozinho e ele vai se virar sozinho, não vai precisar de ajuda de outros povos. Achav, porém agora que o povo pecou, Yebadad Moshavav, agora eles vão estar abandonados e sem ajuda de ninguém. Ha'ir Rabatiyan, Yerushalayim, na Megilat Eichá é chamada da cidade cheia de população. Amarava fala orava, Amarava fala jabiokhan, Shayum isim ktana legador ve gdola lekatan, kedei sheilahem banim marve. Eles tinham um costume que às vezes eles casavam uma menina mais velha com um homem mais jovem, ou uma menina jovem com um homem mais velho, de maneira que eles vão ter filhos. Porque se os dois são jovens, eles ainda não são bastante maduros, eles acabam não tendo filhos. Mas se um dos dois já é mais desenvolvido, eles acabam tendo filhos. E assim, o povo de Israel se multiplicava. Haitak al-Maná, é dito no povo, é dito no Pasuk, que a terra de Israel está como uma viúva. A maravilha explica a viúva, nome de Rav. Que al-Maná, virou uma mamash. O Pasuk diz que a terra de Israel está igual, como se fosse uma viúva, mas não uma viúva propriamente dita. Porque era quem já chorar balar na Tayyam, da Torah Zoralea. Igual uma mulher que o marido viajou para o exterior para muito tempo, e ele demora anos para voltar, e a mulher fica igual uma viúva, mas ela tem um marido. Assim também, o povo de Israel estava como se fosse que estão abandonados, mas obviamente Deus não se desfez do povo. Rabatiba Goim, Saratiba Medinot, continua Megilat Eichá falando que a terra de Israel era tão grande que ela dominava os outros povos e se sobressaía sobre os outros. Amarava, explica, orava. No nome de Rabbi Yochanan, Kor Makom Shem Olchim, Nasim Psalim Adonahem. Em qualquer lugar que o povo de Israel é levado, é exilado, eles acabam se sobrepondo sobre os seus patrões. Mesmo que eles são levados como escravos, eles acabam dominando a região. Tadrabanan, assim fala a Braita. Uma vez tinham dois judeus que eles foram raptados no Har Carmel. E o dono que pegou esses dois como escravos estava andando e os dois estavam andando na frente. Amarle Echad Nehaverot falou então um para o outro. Gamal Shemalech Tefaneinu. Na nossa frente, mais pra frente nesse caminho, tem um camelo que está caminhando. Sumaba achat meinea. E o camelo, ele é cego de um dos olhos. Veteunash teinodot. E ela está, o camelo está carregando dois baldes. Achat shel yayin v'achat shel shemen. Um balde de vinho e um balde de azeite. Veshnei bnei adam hamanigam ota. E tem dois homens que estão levando este animal. Echad Israel v'echad Nochi. Um é judeu e outro não é judeu. Amar lahem shavai. Então, o dono, o sequestrador que estava atrás, falou: Am k'sheoref ma'ana temodim. Por que vocês estão se gabando? Você acha que vocês sabem o que está acontecendo lá na frente? Amrulo, eles explicaram, muito simples. Gamad masavim shelefanea mitzad sheroa ochelet, mitzad sheroa ochelet. A gente está vendo que as plantas estão comidas de um dos lados do caminho. Isso nos mostra que o camelo é cego do outro olho, e por isso ele não vê a vegetação do outro lado, e por isso ele não come. Veudonash teinodot, achat shayim achat shel shemen. Como ele sabe que ele está carregado com dois baldes, um de azeite e um de vinho? Porque o vinho ele está pingando e ele é absorvido na terra, e o azeite ele boia, ele fica como se fosse uma poça em cima da areia. Como a gente sabe que as duas pessoas que estão levando o camelo, um é judeu e outro não é judeu, porque o que não é judeu ele faz as suas necessidades no caminho. E a gente vê, no decorrer do caminho, que ele urinou no caminho, no meio do caminho. Isso quer dizer que ele não é judeu, porque o judeu não se comporta dessa maneira. E se ele fez ali, quando o judeu quer fazer as suas necessidades, ele faz isso de uma maneira mais resguardada. Então, a gente sabe que um é judeu e outro não é judeu. Ele rápido correu e viu realmente que era exatamente o que eles falaram. Um camelo, um balde de azeite, um balde de vinho, um goi e um judeu. Bava Nashkana Roshan, ele voltou impressionado, beijou a cabeça dos dois, Veviar Beitou Vassalem Seudá, trouxe eles para a casa dele e fez para eles uma refeição. Vayamer Aker Lifnehem, ele estava dançando para eles. Vyamar Baruch Rivachar Brazarosh Lavram, Veratan Lehem Chumato. Bendito seja Deus que escolheu para si o povo, os descendentes de Abraão, e ele deu para o povo de Israel a sabedoria de Deus. E em qualquer lugar ele se sobrepõe sobre os patrões deles. Eles foram libertados e voltaram para suas casas. Continua Agmará explicando os psukim de Megilat Eicha. Bachot ivke balaila. É dito no pasuk que a cidade de Jerusalém vai chorar à noite. Porém é dito Bachot ivke. Uma redundância, vai chorar, tem sido duas vezes, Bachot Ivke. Shtei Bichot Halalu Lama, porque o verbo chorar é dito duas vezes. Amaraba, explica o Rabba, nome de Rabbi Yohanan, Echal al-Mikdash Rishon, Echal al-Mikdash Sheni. Uma vez, Yerushalayim vai chorar pelo primeiro templo, e uma segunda vez, Yerushalayim vai chorar pelo segundo templo que foi destruído. Balaila, porque é dito que Yerushalayim vai chorar à noite. Aliskelaila, ela vai chorar pelo pecado que foi feito à noite. Shenemar, como conta o pasuk, quando os espiões foram enviados para a terra de Israel, eles voltaram falando mal da terra de Israel, amedrontando o povo, dizendo que eles não iriam conseguir conquistar a terra, mesmo que Deus tinha prometido que eles iam vencer todas as batalhas. O povo chorou durante aquela noite. Isso foi o pecado que causou futuramente que o Beit HaMikdash foi destruído. Ama Rava, diz o Rava, nome de Rabbi Yohanan, Otoyom Leil Tisha B'Av. Era justamente na noite de Tisha B'Av, na noite de Tisha B'Av, que voltaram os espiões da terra de Israel e enfraqueceram a fé do povo, e o povo chorou durante aquela noite, não confiando na promessa de Deus que eles iam entrar na terra de Israel. Amaram o Kodoshbaruchu, então, falou Deus para o povo de Israel: Atem bachitim chia shel chinam? Vocês choraram nessa noite à toa? Porque eu disse que vocês vão entrar na terra. Eu prometi para vocês que vocês vão vencer todos os grandes reis que estão na terra de Israel. E vocês não acreditaram e choraram à toa? Vani ekvar lachem chia ledorot. Por isso, futuramente, esta noite vai ser uma noite de choros por sofrimentos que vão vir sobre o povo de Israel, e é o Tisha B'Av, no qual foram destruídos os dois templos do povo de Israel. Davarahé, uma outra explicação, Balaila. O que quer dizer que Yerushalayim vai chorar à noite? A pessoa que chora à noite, a voz fica bem nítida e outras pessoas conseguem ouvir. Então o choro vai ser ouvido bem claro por outras pessoas. Davarahé, uma outra explicação, Balaila. A pessoa que chora à noite, os astros choram junto com a pessoa. Davarahé, uma outra explicação. Balaila, o que quer dizer que Yerushalayim vai chorar à noite? Balaila, a pessoa que chora à noite e uma outra pessoa ouve, isso quebra o coração do outro. A pessoa está sozinha à noite chorando, a pessoa ouve e chora junto com a pessoa que está sofrendo. Assim também, Yerushalayim, o sofrimento de Yerushalayim vai ser tão grande que os outros também vão sofrer pelos sofrimentos do povo de Israel. Mas uma vez aconteceu em Shahat com uma certa mulher, Shentou de Rabban Gamliel, vizinho de Rabban Gamliel, Shemet Bená, o filho dela, Deus nos livre, faleceu. Vaitá Bochá Alav Balal, ela chorava as noites pelo seu filho. Shabá Rabban Gamliel Kolá, o Bachá Kenegdá. O Rabban Gamliel ouvia a vizinha chorando, e ele também chorava, amargurado pelo sofrimento da outra. Atina Shruni Seinav, até que os cílios dos seus olhos caíram de tanto que ele chorava à noite. Lemahari Kirumu Talmidav, depois os alunos acabaram percebendo que isso está acontecendo, e aí eles pediram para essa mulher deixar a vizinhança do Rabban Gamliel. Vedimata Alecheia, é dito em Megilat Echa que a lágrima da cidade de Yerushalayim vai estar sobre sua face. Lecheia, porém Lecheia pode ser traduzido como jovem. Ama Rava, explica o Rava, no nome de Rabbi Yohanan, que Shashemuchá Albal Neurea. A tristeza do Yerushalayim vai ser assim como uma menina jovem que acabou de casar e ela perde o marido, ela está chorando pelo seu marido que ela perdeu quando ela era jovem. Esse vai ser o choro de Yerushalayim, Shinemar, como diz o Pasuk, Eilik Vtulach Gratzak Albal Neurea. Fala o profeta, chore assim como uma menina jovem está chorando pelo seu marido. Hayut Zareh Lerosh, é dito em Mirat Echa, que os inimigos de Yerushalayim conseguem governar, conseguem dominar. Amarav explicava, no nome de Rabbi Yohanan, Korameitzer de Israel, aquele povo que faz o povo de Israel sofrer, Naaseh Lerosh, ele se torna o líder. As pessoas valorizam ele porque ele fez o povo de Israel sofrer. Uma outra explicação diz que pela honra do povo de Israel, Deus só faz que um povo que lidera que vai fazer o povo de Israel sofrer. A Gemara analisa um outro pasuk. Shenemar ki lo mu'af l'asher mutzak l'akayt l'ishon akel arta zvrun v'arta naftali v'acharon echbid derech yam avar yarden gdil agoyim. O que quer dizer esse pasuk? Amar Rava, diz o Rava, amar Rava Ramos Rabi Yohan. Kol ametzik l'Israel eno ayef. Aquele que foi decretado que ele vai fazer o povo de Israel sofrer, ele não se cansa, ou seja, ele recebe forças para fazer o povo de Israel ser castigado. Fala o profeta Ermiyahu Migrat Echa, Lo alechem kol ovrei darech, que as desgraças que vieram sobre o povo de Israel não venham sobre vocês. Amar Rava, diz o Rava, Amar Rava Chamos Rabi Yochanan, Mikan nekublana miatora. Essa é a fonte do costume, quando a pessoa fala de algo ruim, a pessoa fala, lo aleinu, lo alechem, que isso não venha sobre nós, que isso não venha sobre vocês. Isso vem justamente nesse passuco, quando o profeta diz que não venha sobre vocês as desgraças de Yerushalayim. Kol ovrei darech, que não venha sobre vocês os passageiros que estão passando no caminho. Amar Rabamram explica Rabamram sobre o passuco. Asa unik ovrei dat. A explicação do passuco pode ser explicada da seguinte maneira. Deus considerou Yerushalayim como alguém que transgrediu as palavras da Torá e merece a pena de morte de Serifá, pena de morte de ser queimado. Dilu Besdom Tiv, porque com relação à cidade de Sdom, que também foi destruída pelo seu pecado, pelos seus pecados, é dito, Vashemtir Adzdom, que Deus jogou o fogo sobre Sdom. Viru Besharaim, porém com relação a Yerushalayim, é dito, que teve Marom Shalach Etzbat Motai Verdena, é dito que Deus queimou os ossos da cidade. Ou seja, Deus queimou a própria cidade como se fosse uma pessoa que transgrediu uma proibição e merece se rifar. K'tiv, mais um pasuk, Vaigdal avon bat ami mechatat Sdom, é dito que o pecado de Yerushalayim era maior do que o pecado de Sdom. Pergunta-se então, Rimasop animas badavar? Sendo assim, por que a cidade de Sdom foi completamente exterminada? Já com relação ao povo de Israel, eles foram castigados, mas não foram exterminados. Por quê? Amarava, respondurava, tinha algo bom que existia em Yerushalayim e não existia em Sdom. Dentro do Sdom, com relação a Sdom, é dito: As cidades de Sdom eram cruéis um com o outro, e eles não ajudavam, os pobres não ajudavam um ao outro. Mesmo nas situações mais trágicas do povo, quando mães cozinhavam seus filhos para comer a carne deles de tanta fome, mesmo assim elas convidavam umas às outras para que elas comam juntas. Ou seja, a bondade do povo de Israel foi o que fez que o povo de Israel perpetue. Agora analisa mais um pasuk. Silá kolabireia, Hashem bekirbi. O que quer dizer isso? Que Adam shomer chaveron ifsera matbo'avuzu. Assim como a pessoa diz que uma tal moeda já foi invalidada, assim também Deus falou que o povo de Israel já foi invalidado, ou seja, o templo e a terra de Israel vai ter que ser destruída. Patzu alaych piem. O pasuk fala em Echa patzu alaych piem. Amarava diz orava, nome de Rabbi Yochanan. Bishvil mai kedim pe la'ay. Toda a Migrat Echa, como vimos, ela é dita na ordem do Alef, Beit, Gimel, etc. Porém, quando chega no Ain, Pei, antes é dito Pei e depois o Ain. Por quê? Bishvil meraglim shavru befiem ashleru banehem. A letra Pei pode ser traduzida como boca. Pei, em hebraico, é boca. Ain, a letra Ain também quer dizer olho. Os espiões, os meraglim, eles falaram para o povo que eles não viram. Ou seja, eles puseram a boca antes do olho. Assim também o profeta em Migrat Echa põe o Pei antes do Ain. Ochlei ami achlu lechem Hashem lo karau. O que quer dizer esse pasuk? Amarava diz o Rav em nome de Rabbi Yochanan. Kol ha-ochel menachman de Israel toem tam lechem. Mas não ochel menachman de Israel eno toem tam lechem. Aquele que rouba os bens de Israel, ele tem prazer do que ele conquista. A pessoa que não rouba o povo de Israel, eles não têm prazer. Hashem lo karau. O povo foi castigado porque eles não karau, não divulgaram o nome de Deus. Rav amar, Rav diz Elodanim, isso se refere aos juízes da época que eram corruptos e não divulgavam a vontade de Deus, e por isso eles foram punidos. O Shmuel diz, Shmuel amar, isso se trata aos professores, os mestres das crianças, eles não fizeram o seu trabalho da maneira completa e por isso eles foram punidos. Vamos voltar aos reis que foram enumerados na nossa Mishnah, que eles perderam a recompensa no mundo vindouro. Pergunta a Amará, Mimenan, quem pode dizer que eles perderam toda a recompensa no mundo vindouro? Quem disse? Amaravashi, segundo Amaravashi, Anshei Knesset HaGdolah Amnaum. Os Anshei Knesset HaGdolah, os grandes sábios, a Knesset HaGdolah, eles tinham Ruach HaKodesh, eles tinham uma inspiração divina, espiritual, e por isso eles sabiam que estes reis perderam a recompensa no mundo vindouro. Amar Aviuda diz Aviuda no nome de Rav, Bikshu od lemanot echad. Os Anshei Knesset HaGdolah, eles queriam pôr mais um rei na lista daqueles que perderam a recompensa no mundo vindouro, que era o Shlomo HaMelech, o rei Shlomo, que ele também teve um certo pequeno pecado que acabou acarretando depois desgraças. Então também ele queriam os Anshei Knesset HaGdolah pôr nessa lista. Até que veio a imagem de David HaMelech, o pai de Shlomo, pedindo para eles que eles não façam isso, mas eles ainda não voltaram atrás. Eles achavam que o nome de Shlomo tinha que ser posto nessa lista. Havia um fogo dos céus, então, e queimou os bancos onde eles estavam sentados. para mostrar que eles não tinham que fazer isso, mas eles ainda estavam convictos que eles têm que pôr o nome de Shlomo. E a Sabbat Kor Gamra veio uma voz celestial e disse: Hazit Ishmael Mimlachto, Lifnei Melachim Itiatzav, Bar Tzav Nivei Hashuchim. Assim diz o Pasuk. O que quer dizer isso? Mishigdim Beiti Lebeito. Em primeiro lugar, o Shlomo, ele antes se preocupou em construir a casa de Deus, o Beit HaMikdash, e depois ele se preocupou em construir o seu palácio. Verod, não só isso, Shibiti Baná Besheva Shanim, Beitou Baná Beshoz Deshaná. O minha casa, o Beit HaMikdash, ele fez de uma maneira rápida e ligeira, ele construiu o Beit HaMikdash em 7 anos. Já a casa dele, o palácio dele, ele construiu em 13 anos. Ele foi com mais calma. Isso prova quanto ele aprecia o Beit HaMikdash. Ele não tem que então ser posto junto com os reis escuros que perderam a recompensa. Mesmo assim, os sábios estavam convictos ainda de pôr o nome de Shlomo. E até que veio uma segunda voz celestial e disse: quem é que dá o mundo vindouro? Eu ou vocês? Eu que dou o mundo vindouro. Então, mesmo se vocês puserem o nome de Shlomo na lista, ele vai merecer o mundo vindouro. Dorshei na Shlomo Tayomim. Agmarav traz agora uma opinião que discute com a nossa Mishnah. Falamos Dorshei na Shlomo, aqueles sábios que aprendem conceitos das palavras do Pasuk. Kulam Baim Laolam Abba. Todos os reis, todos os judeus vão receber, afinal de contas, uma recompensa no mundo vindouro. Sheneimar, como diz o Pasuk, as seguintes palavras: Li Gilad, o Gilad é meu, Veli Menashe, Menashe é meu, Efraim é o Zroshi, Yehudah Mechokiki, Moab Sir, Rechzi Aledom Ashlich Naali. Alepireshet Roai, e a Gemara vai explicar cada palavra do Pasuk. Li Gilad, quando o Pasuk diz que o Gilad é meu, Ze Achav Shenafal Beramot Gilad, isso se refere ao rei Achav, que ele foi morto na batalha de Gilad. Uma vez que ele foi morto, ele mereceu a sua punição e agora o pecado foi perdoado e ele merece recompensa no mundo vindouro. Menashe, quando o Pasuk diz a palavra Menashe, que é mais moço, se refere ao rei Menashe. Efraim, quando o Pasuk fala a palavra Efraim, é Ozroshi. Ze Yerovam, isso se refere ao rei Yerovam Menevat. Ze Kehatem Efraim, que ele era da tribo de Efraim, já que ele era o primeiro rei da linhagem de Israel. Ele merece o recompensa no mundo vindouro. Yehudah Mechokeki Achitofel. A palavra Yehudah Mechokeki se refere a Achitofel de Katem Yehudah, que ele é descendente de Yehudah. Porque ele é chamado de Mechokeki, a pessoa que me dá as leis, porque ele era o mestre do David Amelech. Uma vez que ele ensinou o David Amelech Torá, ele merece recompensa no mundo vindouro. Moab Siruchzi, essas palavras se referem a Gehazi, que o pecado dele foi algo que tem a ver com o Ruchzi, com o banho, que foi quando ele pediu para o rei um pagamento pela profecia que tinha sido feita. Esse foi o pecado dele. Mesmo assim, ele é citado nesse passuco porque ele merece a recompensa no mundo vindouro. Essas últimas palavras do passuco se referem ao Doega Adomi, que mesmo que ele ajudou o Shaul a matar a cidade de Nov dos Kohanim, Ishlachna Ali quer dizer que en al, quer dizer que eu vou vestir o calçado nele, que ele vai merecer a recompensa no mundo vindouro. A Gemara agora explica a segunda parte do Pasuk. Alei Peleshet Itroai. O que quer dizer isso? Amru Marachashet Pifinagadur Baruchu. Falaram os anjos celestes para Deus. Libro Sholam. Deus, como é que você dá recompensa para todos estes que foram citados agora? E meu avô David Charaget Plishti Veirish Barechet Gat. Se vier David Amelech, que matou o Plishti, o Goliat, e conquistou a região de Gat, ele vai reclamar para Deus: como é que você dá recompensa para o Doeg Adomi, que ele lutou contra mim, ele quis destruir o meu reinado, mata o Selo? Como é que você vai responder para David Amelech? Amarlem respondeu Deus: Alaila Asotreim Zabazes. Se David Amelech vai reclamar, eu vou ter que fazer as pazes entre David e os inimigos dele. Mas de qualquer maneira, diz a segunda explicação que qualquer rei, mesmo os piores, os mais perversos da história, eles ainda vão receber recompensa no Olam Habá. Kol Tov, até amanhã.